Olá, pessoal! Estamos começando mais um MigraCast, o podcast do GETALE, grupo de trabalho em apoio a refugiados e imigrantes da UNISC, Universidade de Santa Cruz do Sul, e a sua fonte de informações e debate sobre a temática migratória. O GETALE possui páginas oficiais nas redes sociais, no Facebook, facebook.com/getaleunisc, e no Instagram, @getaleunisc. E pode ser contatado também por e-mail getare@unisc.br. Lembrando que para não perder nenhum episódio, você pode seguir também o MigraCast no Spotify. Meu nome é Jennifer Teixeira, sou acadêmica de Relações Internacionais na Unisc e voluntária do Getare. Bom, o episódio desse mês é Migração, Refúgio e o Direito Humano de Migrar. E quem vai nos proporcionar esse conhecimento é a nossa própria companheira, Simone. Por favor, Simone, se apresente e nos conte mais sobre esse tema.
Obrigada, Jennifer. Então, pessoal, eu sou a Simone Andrea Schwind, sou doutora em Direito, sou voluntária do GETARE desde 2016 e sou pesquisadora em temas vinculados a migrações internacionais, direito internacional público, direito internacional dos refugiados, gênero, políticas públicas e direitos humanos. Eu, antes de começar a nossa conversa, que hoje vai ser um monólogo, eu quero me desculpar pelo atraso da divulgação do app desse mês, que era para ser do mês de fevereiro, por conta de um contratempo que nós tivemos com a nossa convidada. Então, nós não conseguimos gravar, mas a gravação ficou para mais adiante. E depois eu fiquei rouca, então eu fiquei sem voz. E aí, eu não quis gravar porque vocês iam achar que estavam falando com a Regina Roca e não com a Simone. Então, já me desculpo de antemão pela demora no lançamento do app desse mês. E já adianto que esse mês ainda nós teremos um app especial sobre a questão Rússia e Ucrânia e a crise de refugiados na Europa. Então, hoje sai o nosso app, que seria o de fevereiro, onde nós vamos falar sobre migração, refúgio e o direito humano de migrar. E daqui a 2 dias vamos lançar um app especial para falar sobre a questão dos refugiados na Europa, os refugiados da crise Rússia e Ucrânia. Yes! Então, por que eu escolhi esse tema para conversar com vocês? Porque, principalmente agora, justamente pensando já na situação Rússia e Ucrânia e em todo o conflito e no grande número de refugiados que esse conflito tem gerado, digamos assim, dispara ou então vem à tona a questão dos direitos humanos de pessoas em situação de refúgio, principalmente em situações de conflito armado. E que nós vínhamos acompanhando isso já desde muitos anos, mas especialmente com mais ganhou mais espaço, digamos assim, essa discussão a partir de 2015, 2016, com a chegada de um grande fluxo de refugiados na Europa. Mas agora nós vemos que são imigrantes europeus migrando em solo europeu. E aí surge então a discussão sobre o direito humano de todas as pessoas em situação de refúgio ou não somente de pessoas de determinadas nacionalidades. E mais para frente eu explico sobre o que eu estou falando, vocês vão entender. Então, quando nós falamos de direitos humanos, no geral as pessoas têm uma concepção do que sejam esses direitos e nem sempre é algo positivo. E quando esses direitos estão vinculados à imigração e a imigrantes, muitos dos preconceitos ou dos pré-conceitos se voltam para esse grupo de pessoas. E se nós formos analisar algumas falas sobre imigrantes e refugiados, principalmente vindos de figuras públicas e em época de campanha eleitoral, principalmente, ou então partindo de figuras da política mais populista, nós vamos perceber como são problemáticas essas falas quando vinculadas a imigrantes. Por exemplo, a fala do Donald Trump quando ele estava em campanha eleitoral e dizia: vamos construir um muro para evitar a entrada de imigrantes ilegais e drogas. Ou então, quando ele dizia que centenas de refugiados que vêm de territórios e dos países mais perigosos da Terra não têm por fim essa prática. Temos que pôr fim a essa prática. Ou então, o próprio presidente do Brasil, quando ele falava que a escória do mundo está chegando ao Brasil, como se nós não tivéssemos problema demais para resolver. Ou então, falando sobre a cultura do imigrante, né? O comportamento e a cultura deles é completamente diferente da nossa. Ainda outras falas do Erdogan. Se a Europa nos atacar muitas vezes, nós permitiremos que os refugiados ultrapassem a fronteira. Isso veio do presidente da Turquia, né? O Erdogan. Ou então o presidente do México, quando ele diz que não podemos só estar detendo, retendo, é preciso solucionar as causas. Uma fala solta, mas sem problematizar as causas. E aí vejam, uma outra fala que representou a política imigratória alemã em 2015, quando a Angela Merkel diz: Wir schaffen das, né? Nós vamos conseguir. E um ano depois, ela muda de ideia, muda de tom, justamente porque ela estava perdendo apoio político por causa da política migratória. Um ano depois, ela muda o tom do discurso e diz que uma situação como a de 2015 não pode, não deve e não precisa se repetir. Enfim, aí nós também temos falas acolhedoras, né, como a fala do Papa Francisco, que diz que não se trata apenas de imigrantes, trata-se também dos nossos medos. As maldades, as torpezas do nosso tempo fazem aumentar o nosso receio em relação aos outros, aos desconhecidos, aos marginalizados, aos forasteiros. E isto nota-se particularmente hoje, perante a chegada de imigrantes e refugiados que batem à nossa porta em busca de proteção, segurança e um futuro melhor. Ou então do próprio Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos, quando ele diz que agradeço aos países, especialmente aos países em desenvolvimento, que abriram as suas fronteiras e corações aos refugiados e imigrantes, apesar dos seus próprios desafios sociais, econômicos e agora de saúde. Essa fala foi feita também em meio à pandemia. Então vejam o conteúdo dessas falas. As primeiras falas que eu trouxe, né, traz essa vinculação da imigração com a ilegalidade, com a criminalidade, né, parecendo desconhecer ou desconhecendo o que é um refugiado. Refugiado é aquela pessoa que foge efetivamente de uma situação onde a sua vida está em risco, está em perigo. Então, não é uma pessoa que está fugindo porque cometeu alguma ilegalidade. Essas falas se dão em um contexto eleitoral, né, num sentido de reforçar a agenda populista, uma agenda conservadora. Tratar imigrantes e refugiados como a escória do mundo demonstra o racismo, a ideia de que imigrantes são um fardo que deve ser carregado ou que será carregado pelo Estado. A questão da cultura, né, de reforçar essa questão, eles são muito diferentes de nós, diferentes, são de diferentes culturas. O Brasil é formado por diferentes culturas, isso sempre foi visto como algo positivo. O problema é que quando essas diferentes culturas não se adequam à minha agenda, né, à minha agenda política. E aí vira também, ao invés de uma troca cultural, vira um embate cultural. Então, todas essas falas demonstram como o discurso sobre imigrações ele é carregado de estereótipos e que o uso político do tema ele é recorrente para o bem ou para o mal, como o caso do Erdogan, né? Ele usa o discurso da imigração em tom de ameaça, dizendo: olha, União Europeia, se vocês continuarem puxando a minha orelha, eu vou abrir a porta aqui para os refugiados entrarem na União Europeia. Então, transforma as pessoas, seres humanos, em moeda de troca. E a fala do Papa Francisco, né, uma fala tem um conteúdo político que tem um conteúdo importante e que faz com que nós nos olhemos no espelho, e enxerguemos o nosso próprio medo em relação ao diferente, né? Em relação ao outro, ao estrangeiro, o estrangeiro que nada mais é do que o estranho, né? O estranho, o diferente. E isso também, esse tipo de discurso acontece com os direitos humanos, sobretudo quando se desconsidera que imigrantes e refugiados são sujeitos de direitos humanos. Por isso é tão importante que nós possamos recorrer à história, aos documentos oficiais e à arquitetura internacional que ampara esses direitos. E se nós percorrermos diferentes etapas históricas, nós poderíamos iniciar falando de direitos humanos já nos anos 600 a.C., né? Como o próprio nascimento da filosofia nascem direitos humanos. O que acontece é que existe esse desenvolvimento a partir de documentos legais ao longo da história, como se só isso fossem direitos humanos, que na verdade nós podemos observar de uma perspectiva mais crítica que não necessariamente direitos humanos precisam estar codificados, precisam estar escritos, normatizados dentro das leis de determinados países. Direitos humanos são muito maiores, ou deveriam ser muito mais amplos que isso, porque nós estamos falando de proteção à dignidade humana. Mas, do ponto de vista do positivismo, do ponto de vista da teoria tradicional dos direitos humanos, uma série de documentos acaba, como eu posso dizer, acaba sendo o nascedouro, né, desses direitos e a evolução desses direitos, como as declarações de direitos, a Declaração do Bom Povo da Virgínia, lá dos anos 1700, a própria Revolução Francesa, né, com a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, que é o marco para a teoria tradicional dos direitos humanos, é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, é com a inauguração da democracia moderna que se passa, então, a falar de direitos humanos. E aí, se nós formos dar um salto da Revolução Francesa para a proclamação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o principal documento de direitos humanos, que foi o primeiro momento em que os países se uniram para criar um documento com o qual todos concordassem, né, na esteira do pós-Segunda Guerra. Esse momento é que foi um impulsionador ético na discussão e também na garantia, ou na tentativa, ao menos, de uma garantia de direitos humanos. A Declaração Universal de Direitos Humanos é o documento mais conhecido sobre direitos humanos, tendo definido os princípios éticos, os princípios morais que devem orientar os povos das Nações Unidas e deve necessariamente, então, ser adotado por todos os países democráticos. E é a partir da declaração que a comunidade internacional passa a adotar diversos instrumentos internacionais de proteção. Por quê? Tecnicamente, a declaração ela não é um documento jurídico vinculante. Se nós formos pensar na área do direito, onde a gente precisa dessa vinculação, né, enquanto tratado, para que os países respeitem. Então, tecnicamente, a declaração é exatamente o caso de usar uma declaração, é um contrato extraoficial, ou enfim, é um acordo de cavalheiros de boa vontade na área dos direitos humanos. Mas o conteúdo, né, da declaração, ele é considerado como costume internacional e como princípio geral do direito, de acordo com o artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, que justamente estabelece como fontes do direito internacional os princípios gerais do direito, as decisões judiciais e a doutrina de juristas renomados. De qualquer forma, para dar conta das críticas sobre essa vinculação jurídica, a Comissão de Direitos Humanos da ONU passa então a trabalhar na elaboração de dois pactos internacionais de direitos humanos, o Pacto de Direitos Civis e Políticos e o Pacto de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Então, como se vê, houve uma expansão dos direitos humanos ao longo da história, onde a titularidade dos direitos se alarga com o passar do tempo. E aí nós passamos então a falar sobre a proteção internacional da pessoa humana. Hoje, essa proteção internacional da pessoa humana, ela está alicerçada no direito internacional dos direitos humanos, no direito internacional humanitário e no direito internacional dos refugiados. Esses três ramos ou campos convergem para a proteção da dignidade humana. E aí nós estamos falando sobre o respeito e a proteção à integridade física e corporal do indivíduo, proibindo, por exemplo, pena de morte, a utilização da tortura, mas também é uma proteção de ordem material para uma existência digna. E aí entram os direitos sociais ao trabalho, a seguridade social, por exemplo. A sistemática internacional de proteção aos direitos humanos, ela ganha um forte impulso a partir do pós-Segunda Guerra e abrange, então, a proteção humana indiferente de nacionalidade. Veja, com a internacionalização dos direitos humanos, especialmente a partir do desenvolvimento das Nações Unidas, é possível falar em uma relativização da soberania dos Estados, baseado naquele paradigma westfaliano da Paz de Westfália, que é um marco importante para as relações internacionais, que põe fim às dinastias e aos impérios e inaugura o Estado moderno, como sendo aquele Estado dotado de soberania, autoridade e legitimidade. Só que isso tem consequências para as migrações internacionais, porque não há um direito internacional migratório. E os estados são soberanos para decidir sobre a entrada, sobre a permanência e sobre a saída de pessoas dos seus territórios. Mas e a relativização da soberania, voltando um pouco atrás, então? Quando um estado ratifica um tratado internacional, é como se abrisse mão de parte da sua soberania nos temas relativos àquele tratado, se submetendo a uma ordem jurídica internacional. O direito internacional dos refugiados, por exemplo, ele é alicerçado na Convenção relativa ao Estatuto dos Refugiados de 1951, que informa que se a pessoa atende a determinados requisitos, ela deverá ser recebida ou ter a sua permanência garantida no país para o qual ela solicitou refúgio, ao menos enquanto durar esse processo de habilitação para o refúgio. Então, durante 2020, por exemplo, diferentes crises, algumas novas, outras que já acontecem há tempos, outras ressurgindo após anos, forçaram milhares de pessoas a migrar. Algumas pela primeira vez, outras de forma repetida, mas dentro dos seus países, tanto dentro dos seus países, como também atravessando fronteiras. Nós poderíamos pegar como exemplo, então, a Guerra da Síria, que já tem aí mais de uma década, os conflitos na região do Sahel, na África, que engloba ali um conjunto de países, né? A Mauritânia, o Mali, Níger, Chad, Burkina Faso. Também tem o conflito na Etiópia com a região do Tigray, que é uma região separatista. Os conflitos no Afeganistão com a saída das tropas americanas, conflitos na Somália e no Iêmen, em Moçambique, o golpe militar no Sudão e agora, mais recentemente, também a crise gerada pela guerra Rússia-Ucrânia, que gerou aí em 12 dias um volume de mais de 1 milhão de pessoas deslocadas em razão desse conflito. Então, hoje, no mundo, são mais de 280 milhões de pessoas que vivem fora do seu local de origem. Não que esse seja um acontecimento recente, porque a migração é um fenômeno antigo e que ocorre com intensidade e frequência variadas ao longo da história. E também não é possível falar em uma época de migrações, porque se trata de um fenômeno comum na história da humanidade. Ele sempre existiu e as pessoas sempre se deslocaram e continuarão se deslocando pelos mais variados motivos. Então, se nós pensarmos, por exemplo, que o número estimado de migrantes internacionais aumentou nas últimas 5 décadas e que hoje esse total de 281 milhões de pessoas vivendo em um país diferente do seu país de nascimento representa 128 pessoas a mais do que em 1990 e mais de 3 vezes o número estimado em 1970, é um número expressivo, porém, ainda representa pouco mais de 3%, 3,5% aí da população mundial que se desloca. Então, vejam, aliás, 3,6% da população mundial, ou seja, a maioria das pessoas continua nos seus países de origem. O que é importante observar é a mudança na dinâmica desses deslocamentos. Hoje o mundo atravessa um período histórico onde o número de refugiados é o maior desde a Segunda Guerra Mundial, devido a conflitos internacionais. O número de deslocados ambientais aumentou drasticamente devido ao aquecimento global e a desastres naturais. Esse era um número que em 2017 eram mais de 18 milhões de pessoas nessa condição, de acordo com a OIM, que é a Organização Internacional das Migrações, e é um número que tende a aumentar. Abro um parênteses aqui para dizer que refugiados ambientais não é uma categoria reconhecida dentro do direito internacional do refúgio, mas deve-se caminhar para isso, porque se nós já temos aí um contingente de 18 milhões de pessoas nessa situação, esse número tende a aumentar exponencialmente nos próximos anos. Então, é chegada a hora das Nações Unidas se preocuparem com essa categoria, talvez aí pensando numa ampliação do próprio Estatuto do Refugiado da Convenção de 51, né? Então, existem alguns equívocos que precisam ser desmistificados, como, por exemplo, a ideia de que somente os mais pobres migram, né? Isso porque isso desconsidera uma série de elementos. Por exemplo, tendo em vista que a decisão de migrar pode representar um alto custo financeiro, no geral, as populações mais pobres das diferentes sociedades não possuem condições de buscar uma mudança de vida, através da migração. As migrações carregam um potencial também de geração de crescimento econômico, de integração social e de expansão dos direitos sociais e políticos. Depende muito também da cidade que acolhe esses imigrantes, da sociedade que acolhe esses imigrantes. Também não dá para avaliar a situação de todos os imigrantes olhando somente para aqueles que chegam, porque a depender de diferentes fatores, é possível que ao longo do tempo essas pessoas, esses imigrantes, ascendam social e economicamente. Então, importa pensar que quando os imigrantes são os mais pobres em uma sociedade, não é porque eles carregam com eles a pobreza, né? São os mais pobres porque sofrem discriminações. Essas discriminações afetam a sua situação econômica. E a principal delas é a situação legal, que obriga esses imigrantes a aceitar salários mais baixos ou então piores condições de trabalho, em caso de imigrantes indocumentados, por exemplo. Então, esse é um panorama geral, assim, em termos de recorte de direitos humanos e migrações. Se nós formos olhar, então, para o artigo 13 da Declaração Universal de Direitos Humanos, ele vai nos dizer o seguinte: que toda pessoa tem o direito de livremente circular e escolher a sua residência no interior de um estado. Veja, é no interior de um estado, livre circulação e escolha de residência no interior de um estado. Né? Aqui não está falando em atravessar fronteiras. O segundo parágrafo desse artigo vai dizer que toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país. Veja aqui que nós temos a declaração traz aqui o direito de imigrar, né? Toda pessoa tem o direito de abandonar o seu país. E o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país. Aqui é o direito de imigrar. Então vejam, aqui tem o direito à imigração. Mas como é que se pode pensar num direito à imigração sem pensar num direito à emigração? Não tem nenhum dispositivo, nenhum artigo que diga que os países são obrigados a aceitar imigrantes. Isso vai depender da boa vontade de cada país, se vai deixar pessoas atravessarem as suas fronteiras ou não. Mas aí é uma questão pessoal, não sei se há consenso em relação a isso. Se a declaração traz aqui que toda pessoa tem o direito de abandonar o país em que se encontra, incluindo o seu, e o direito de regressar ao seu país, ou seja, eu estou dizendo que a declaração está dizendo que existe um direito à imigração, é muito difícil pensar num direito à imigração desvinculado de um direito à emigração. Então, para mim, o direito de entrada em outro país está subentendido neste artigo. Obviamente, isso não é um consenso. Aqui é a Simone falando colocando a sua opinião. Porque se a pessoa vai sair do seu país, ela vai atravessar uma fronteira. E é onde ela vai atravessar a fronteira do próprio país, no movimento de saída. E aonde ela vai ficar? No meio do mar? Ou ela vai entrar, ela vai precisar entrar em algum país, né? E aí nós temos lá o artigo 14 da Declaração Universal, que vai dizer que toda pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e de beneficiar de asilo em outros países. Aqui nós estamos falando do direito ao refúgio. A declaração garante o direito ao refúgio. Refúgio, nós aqui na América Latina temos a diferenciação entre asilo e refúgio. No geral, se fala só em asilo, tanto que a declaração fala em asilo. Na América Latina que nós fazemos essa distinção. E o artigo 15 vai tratar da apatridia, que todo indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade, ou seja, ninguém pode ficar sem pátria. Então vejam, o direito humano de migrar está consagrado na Declaração Universal. Então vejam, a declaração ainda vai trazer que todo ser humano tem o direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei. Se, então, quando eu migro, os meus direitos migram junto comigo, eles não ficam para trás. E todo ser humano tem o direito de ser em todos os lugares reconhecido como pessoa perante a lei, significa que eu devo ser reconhecida pelos diferentes estados enquanto pessoa, justamente para garantia da minha dignidade. A Organização Internacional das Migrações, junto com a Defensoria Pública da União, ofereceu um curso em 2018 sobre migrações e trouxe uma questão bem interessante aqui. No material diz o seguinte, que ao migrar, toda pessoa traz consigo, além do seu percurso pessoal, a sua história, a sua bagagem cultural, seus direitos, por serem inerentes à nossa condição humana. Ninguém deixa de ser titular de direitos humanos porque mudou de país. Esses são direitos que nos acompanham ao longo de todo o processo migratório. São também eles migrantes. Então, veja, eu continuo sendo um sujeito de direitos, uma pessoa, um indivíduo que goza de direitos, independente do lugar geográfico onde eu me encontro. Né? E aqui está a relação, então, com o direito humano de migrar. Se a Declaração Universal dos Direitos Humanos me garante o direito de sair do meu país, subentende-se que eu tenho o direito a entrar em outro país. Então, do ponto de vista, daquilo que está positivado, que está escrito, o direito humano de migrar está consagrado na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Mas como é que os países têm lidado com isso, então? Como eu já antecipei anteriormente, muitos países se fecham nas suas fronteiras geográficas e não permitem a entrada de não nacionais, nos seus países, ou pelo menos de alguns não nacionais, né? Existe uma aceitação seletiva, digamos assim, de quem pode e de quem não pode, atravessar as fronteiras dos países. E aí, pensando agora já na situação do conflito Rússia e Ucrânia, o que nós estamos vendo é uma mobilização da Europa em prol desses, deslocados pelo conflito, né, que são ucranianos. Uma sensibilização da comunidade internacional em relação a essas pessoas, para que elas possam sair dos seus países, atravessar uma fronteira e ficar em segurança em outro país. Nós não vimos essa mesma solidariedade internacional, não temos visto, em relação a imigrantes de países do norte da África, da Síria, de outros países que enfrentam conflitos. E que duram também já muitos há décadas e que geram uma série de problemas entre elas, entre esses problemas, o refúgio, que faz com que milhares de pessoas tenham que sair dos seus países, tenham que sair das suas casas, tenham que sair daquilo que lhes é familiar e procurar segurança, segurança para suas vidas em outros países, atravessando fronteiras. E aí o que elas encontram, na maioria das vezes, são fronteiras fechadas. E o que nós vemos então é uma solidariedade seletiva. E aí eu deixo aqui no ar para vocês a pergunta: o direito humano de migrar é seletivo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessas problematizações. Agradeço por terem me ouvido, terem ficado comigo até aqui. Então, esse app vai ao ar hoje. Daqui a 2 dias, nós vamos falar sobre. Vamos ter um app especial para falar sobre o conflito Rússia e Ucrânia e a crise de refugiados na Europa hoje. Espero vocês no próximo app. A dica do Getária de hoje foi gravada antes da eclosão dos conflitos Rússia e Ucrânia, mas ela é importante para contextualizar a situação daquela região e o porquê dessa guerra, desse conflito. Acompanhe aí.
Bom, para finalizar, a gente traz a dica do Getari de hoje que envolve atualidades. Nas últimas semanas, o principal tópico nas relações internacionais tem sido a situação na fronteira entre Ucrânia e Rússia, com uma escalada nas tensões e temores de uma possível invasão. Para contextualização, as tensões se aprofundaram nos últimos meses, devido a acusações dos países ocidentais, especialmente os Estados Unidos, de que a Rússia prepara uma invasão. O enfrentamento entre os dois países já é de longa data, marcado principalmente pela anexação da Península da Crimeia pela Rússia em 2014, ao passo que a Rússia, ela teme as ameaças de uma adesão da Ucrânia à OTAN, que é a aliança militar fundada nos Estados Unidos após o fim da Segunda Guerra Mundial e a ascensão da Guerra Fria. O debate que nós lançamos, então, é como essa crise afeta as movimentações migratórias. Por isso, indicamos dois vídeos no YouTube para entender melhor. O primeiro, sob o título Tensão Rússia-Ucrânia faz soar alarme sobre crise de refugiados na UE, está disponível no canal Euronews, em português, e explora como a União Europeia antecipa um cenário de ampliação no número de refugiados, especialmente na figura da Polônia, um dos Estados-membros na linha de frente. O segundo vídeo tem o título Conflito entre Ucrânia e Rússia pode agravar crise mundial de refugiados, diz professor, e ele pode ser acessado no canal da CNN Brasil. Em uma entrevista à CNN, o professor de Relações Internacionais da ESPM, Günther Hudsit, ele avalia a tensão e as implicações na migração. Bom, o MigraCast vai ficando por aqui. O agradecimento especial de hoje vai a Simone, que nos proporcionou uma grande aula. Mais uma vez, muito obrigada por partilhar teus conhecimentos e nos ensinar tanto. Até a próxima!